tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos da AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná. Hoje o assunto é tributário. Nós vamos conversar com o advogado tributarista Marcelo Diniz Barbosa. E ele vai explicar melhor para nós sobre as questões tributárias envolvidas no Vale Refeição dos Trabalhadores. Muito boa tarde, Marcelo Diniz Barbosa. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É uma alegria e uma satisfação poder aí utilizar esse espaço com vocês para tentar esclarecer um pouquinho ao nosso ouvinte toda essa confusão, esse embrólio que envolve o auxílio alimentação, que normalmente traz muitas dúvidas.
Uhum.
Agradeço desde logo o convite e a Associação dos Magistrados.
Nós que agradecemos sua presença por aqui, doutor. Bom, a Receita Federal publicou uma solução de consulta que altera o entendimento sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação. De acordo com o fisco, quando o auxílio for pago por meio de ticket ou vale, ele não incide na contribuição previdenciária. Então nós vamos saber justamente com o nosso advogado aqui, Marcelo Diniz Barbosa. Gostaria que o senhor explicasse melhor para nós o que significa efetivamente essa alteração de consulta da Receita Federal.
O que acontece, Patrícia e ouvintes? A reforma trabalhista, ela veio tentar esclarecer e deixar e trazer uma maior segurança aos empresários em relação a uma série de verbas pagas aos empregados. A gente chama de verbas determinados tipos de pagamentos que são feitos no dia a dia. Um desses pagamentos, que sempre trouxe muitas dúvidas no geral, dizia respeito ao auxílio alimentação nas suas diversas formas de pagamento. Então eu tinha desde sempre auxílio alimentação pago em espécie, que é a situação em que o empregador tem, por exemplo, um refeitório na sua empresa. Nós temos o auxílio alimentação pago em ticket, que é o famoso vale alimentação ou vale refeição. E tínhamos até mesmo o vale alimentação pago em pecúnia, quando apenas o empresário paga um valor extra por dia em dinheiro realmente. O que acontece? Mesmo antes da reforma trabalhista, que veio em 2017, já se discutia bastante sobre a tributação desses auxílios e sempre havia muita dúvida. Com a reforma trabalhista, o legislador buscou trazer uma definitividade nisso, dizendo que o vale alimentação, mesmo pago habitualmente, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. O que isso quer dizer? Não pagará INSS sobre esse valor. O que a Receita fez com base nessa legislação? Buscou interpretar essa nova consulta, essa nova legislação que foi editada de forma objetiva, da forma que melhor validasse as cobranças anteriores. Procurando dizer, então, que até a edição da nova lei, tudo que havia sido pago anteriormente à nova lei era tributável, o que não é exatamente correto, na medida em que existem uma série de discussões. Então, para sintetizar, o que a Receita procurou fazer? A partir da reforma trabalhista, ficou claro que o pagamento em ticket não é base para o INSS, e a Receita busca interpretar essa alteração legislativa da seguinte forma. Ora, se a partir da lei não é tributável, antes da nova norma era normalmente tributável, ok? Sei que é bastante informação de início, mas o tema realmente é complexo.
Sim, então vamos esmiuçar um pouco agora também. Então essa nova solução da Receita, da nova lei, interpreta, pode gerar cobranças retroativas?
Exatamente isso. Como nós tínhamos já várias discussões dos empresários em relação ao tema, e nessas discussões já se questionava a incidência das contribuições previdenciárias sobre pagamentos feitos com ticket de alimentação, e especialmente nos casos em que esse pagamento decorre de acordo com a convenção coletiva, ou seja, o empresário não tem exatamente escolha entre pagar e não pagar, ou ainda quando a empresa seja inscrita naquele chamado Programa de Alimentação do Trabalhador, que é um programa federal em que você busca aí melhorar as condições alimentares dos operários, trabalhadores em geral. Mesmo antes da legislação, existiam diversas teses questionando a incidência das contribuições previdenciárias, teses estas que se baseavam justamente no conceito de remuneração ou não. Ora, aquilo que eu simplesmente indenizo o meu trabalhador pela alimentação que ele se vê obrigado a gastar ao trabalhar para mim, não é exatamente uma remuneração, mas é uma indenização, especialmente quando é feita, por exemplo, com tickets. Com a nova lei, a Receita Federal pretendeu afirmar e pretendeu dar uma interpretação a esta nova legislação da seguinte maneira: se precisou-se de uma nova norma para tornar essa verba, que era paga desde sempre, como não tributável, logo, o consecutário lógico, o reflexo, a consequência imediata seria: estou querendo dizer que antes eu deveria tributar. Não é exatamente assim, porque nós temos algo que chama-se legislação em caráter interpretativo ou meramente declaratório, em que a lei não vem constituir uma nova situação, mas apenas esclarecer aquilo que já acontecia antes e que nos parece que é exatamente a situação aqui. Dentro do bojo da reforma trabalhista, buscou-se muito mais assegurar e tornar claros os procedimentos adotados e já há muito tempo aplicados de forma comum nas relações empregado-empregador e esclarecer essas dúvidas. E foi o que foi feito. Mas a Receita Federal realmente buscou aí este gancho para tentar uma validação das cobranças anteriores que já vinham em andamento. Né?
Uhum. Para complementar, o senhor pode também nos explicar, quando o valor for pago em espécie, ou seja, em dinheiro, como fica esse entendimento?
Muito boa pergunta, Patrícia, porque essa é a situação justamente que permanece excepcionado o caráter de verba não tributada, ou seja, se o pagamento for em dinheiro, existirá incidência das contribuições previdenciárias normalmente. O INSS será devido sobre este pagamento. Portanto, ao empresário que pretende criar um programa como esse de benefício, jamais poderá fazê-lo mediante entrega em pecúnia. Deverá sim pagar em espécie, ou seja, em natura, ou seja, cesta básica, mantendo um refeitório à disposição dos seus empregados, ou ainda mediante ticket. Pagamento em pecúnia, ou seja, entregar dinheiro ao empregado, seguirá e agora mais do que nunca como tributável, na medida em que a lei não permite mais nenhuma margem de dúvida neste aspecto.
Uhum. São 3:39. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o advogado Marcelo Diniz Barbosa. Ele que é doutor em assuntos tributários.
Na verdade, sou apenas especialista.
Em assuntos tributários.
Isso, exatamente.
Marcelo Diniz, gostaria que o senhor falasse, então, com relação à reforma trabalhista que a gente está falando aqui, né? Uhum. Essa nova reforma, que trouxe atualizações diversas, né? Como as atualizações que nós estamos tratando aqui, atualizações normativas para os empregadores. Como fica o imposto tributário para as empresas agora, nesse contexto?
Isso. A reforma trabalhista, ela, dentre inúmeras pautas exclusivamente atinentes ou relativas ao direito do trabalho, ela também trouxe e tem naturalmente inúmeras repercussões de caráter tributário. Por quê? Um dos aspectos muito importantes numa relação de emprego é justamente qual é a tributação, em especial de contribuições previdenciárias, que seriam ou são devidas sobre estes pagamentos realizados normalmente. E aqui a gente tem alguns esclarecimentos importantes, este que nós já discutimos, que é o auxílio alimentação, mas também em relação às premiações, aos prêmios e abonos desvinculados ao salário, que hoje vêm dispostos também na nova legislação e também tiveram uma recente análise por parte da Receita Federal, né, que estabeleceu, do ponto de vista fiscal, quais seriam os requisitos para que uma premiação seja efetivamente tributada pela contribuição previdenciária. E isso é bastante comum no direito e muito mais comum ainda na vida das empresas, de estarem aí tendo que atender dois ramos diferentes de normas e muitas vezes conflitantes. Então, em muitas situações, eu tenho uma clareza para o direito do trabalho e para o direito tributário ainda não. Isso acontecia muito com a premiação. E agora, com a solução de consulta COSIT número 151, que foi de 14 de maio de 2019, foram aí publicados, né, publicizados alguns critérios que, no caso da premiação, são exigidos para que ela não seja efetivamente tributada. Então, no auxílio de alimentação, nós tivemos uma consulta de janeiro, que a Receita Federal editou, buscando essa orientação. E agora, em relação à premiação, em maio de 2019. O que isso parece fazer crer, Patrícia? Que a Receita começa realmente a dar uma aplicação prática àqueles conceitos do direito do trabalho que foram alterados e têm repercussões efetivamente fiscais.
Uhum. Como fica o cenário, então, agora também? O prêmio de desempenho não integra mais o cálculo de contribuição previdenciária.
A premiação, ela sempre teve muitas discussões e, com a reforma da trabalhista, ela veio efetivamente disposta e dizendo-se que ela não deveria integrar as bases de cálculo das contribuições previdenciárias. E aí sempre ficava a dúvida, mas o que eu preciso para caracterizar algo como prêmio ou não? E as discussões eram inúmeras sobre quais os requisitos envolvidos. Então, nós tínhamos, por exemplo, quem defendesse anteriormente a consulta, que o programa de premiação deveria estar expressamente divulgado e previsto para que não se confundisse com o salário. Outros já diziam o contrário. A partir do momento que eu tenho algo expressamente previsto, é evidente que eu preciso fazer aquela conduta para conseguir os valores e, por isso, eu teria um caráter de remuneração. Tudo se baseia no caráter do que é ou não remuneração. Se você faz uma atividade em favor da empresa e a empresa lhe paga por essa atividade, isso tem um caráter de remuneração, caráter remunerativo, então, por isso, deveria, em tese, ser tributável. Esta foi a linha, o entendimento que a Receita Federal acabou adotando em relação à premiação, Patrícia. Receita Federal acabou colocando claramente que, se houver algum programa prévio que indique que o empregado terá direito a um determinado prêmio, isso serviria para descaracterizar aquele prêmio por liberalidade que a reforma trabalhista trouxe. Ou seja, ao contrário do que muita gente defendia, o empresário não pode hoje ter um programa definido de premiação, porque, se tiver, ele poderá ser considerado como salário. É estranha, a coisa ainda remanesce muito, a gente tem também uma certa insegurança, mas é o que a Receita Federal nos trouxe pela solução de consulta número 151 da COSIT, que é bastante recente, agora do dia 14 de maio.
E os que têm este programa?
Veja, aqueles que têm esse programa, primeiramente, existe sempre a opção de formular consultas específicas à Receita Federal, buscando uma segurança jurídica total. Ou seja, eu tenho uma determinada situação na minha empresa, eu tenho dúvidas se essa situação está absolutamente correta ou não, e eventualmente preciso de esclarecimentos sobre o que eu devo fazer enquanto empresário para que aquela eventual inconsistência ou inconformidade possa ser resolvida com o menor custo e a menor exposição possível a este empresário. Honestamente, cada vez mais as consultas tributárias acabam sendo a certeza de uma resposta pela tributação. A gente sabe disso. Então, existe um outro caminho também, que é o caminho que me permite discutir na esfera administrativa, um pouco diferente das consultas, porque as consultas, elas são resolvidas pela própria autoridade fiscal. Mas temos também o contencioso administrativo, que seria a empresa, sabendo da possível irregularidade, num primeiro momento, não agir para a correção do passado e, em sendo autuada, demonstrar a regularidade dos seus procedimentos aí perante um processo administrativo que tem possibilidade de ser discutido até os conselhos de contribuintes. Para a empresa que já pode ter alguma exposição ou alguma inconsistência em relação ao passado, é muito da análise do caso concreto, né? Entender-se exatamente o que foi feito. E o que fica muito importante, Patrícia, muito, muito importante: não é um cheque em branco para o empresário trocar aquilo que era salário por outras verbas, porque a gente está conversando aqui, mas tem muitos empresários que, infelizmente, ainda viram nesta nova legislação trabalhista uma grande oportunidade de evitar incidências previdenciárias e fiscais, o que não é o caso. Então, sempre que se utilizar um auxílio alimentação como substitutivo ao salário, ou uma premiação em substituição ao salário, esses casos eles permanecem passíveis de autuações e de autuações severas pela Receita. Auxílio alimentação e premiação não devem ser substituição ao salário. São verbas autônomas, são programas especiais, que em hipótese alguma poderão ser utilizados como forma de reduzir o salário pago ou substituir o salário pago, o que infelizmente é muito comum a gente constatar.
Uhum. São 3 horas 46 minutos. Nós estamos apresentando o programa Justiça para Todos da Amapar. Eu sou Patrícia Armentano e converso com o Marcelo Diniz Barbosa, advogado tributarista. Nós estamos falando sobre as questões tributárias envolvidas no Vale Refeição dos trabalhadores e também na premiação de desempenho. As importâncias pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, diária para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem uma base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. É isso.
Perfeito. Desde que utilizadas adequadamente, respeitando as naturezas a que servem e jamais com uma deturpação ou um desvio de finalidade, essas verbas são, sim, verbas que podem ser utilizadas sem a integração aos salários dos empregados e também sem a devida tributação. Apenas o empresário deve ter em mente os cuidados formais e materiais que devem ser observados e jamais pretender utilizar tais figuras como forma de mascarar pagamento de salário. Isso continua sendo irregular, vai ser irregular e ainda bem que permanece irregular, porque seria aí uma forma muito fácil de os maus empresários se utilizarem de algo que nos parece interessante, importante, que foi a atualização da legislação trabalhista, como forma aí de evitar o pagamento ou reconhecimento de verbas que são salariais e devem ser tributadas, até como forma de você garantir os futuros benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão principalmente, que hoje está aí tão no núcleo de todas as nossas discussões.
Uhum. Aproveitando, nesse cenário, o que o senhor teria a dizer aos empresários, orientações até, para que não caiam, de repente, nessas brechas ilegais?
O que a gente sempre diz, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Esse ditado popular ele tem muita serventia. Então, tudo aquilo em que você tem, muitas vezes, uma proposta de adoção ou de mudança das suas práticas empresariais, que representam soluções miraculosas e que reduzem de forma drástica custos tributários e trabalhistas, vale a pena uma segunda verificação, vale a pena a conferência com um profissional contador ou um profissional jurídico da sua confiança para saber exatamente se não há ali riscos. Porque muitas vezes, infelizmente, há aí grandes mercadores de ilusões que acabam oferecendo práticas que não são regulares e que, num primeiro momento, elas não vão realmente causar nenhum prejuízo ou ter uma consequência imediata, porque isso leva-se 5 anos. O fisco tem 5 anos para fazer essas cobranças. E quantas vezes no nosso dia a dia nós presenciamos empresários que dali 2, 3 anos de ter adotado uma determinada prática que lhe foi apresentada como a solução dos seus problemas, vem receber aí a visita indesejada, indesejável, de auditores fiscais ou auditores do trabalho, questionando aquelas providências. Então, a primeira coisa é, existem ferramentas que podem sim otimizar a minha atividade empresarial? Sem dúvida alguma. Essas ferramentas representam a solução de todos os problemas? Definitivamente não. É necessária atenção e muito cuidado. Redobrar o cuidado, porque se existem sim meios de otimizar e tornar mais eficiente esta relação empregado-empregador, sem dúvida nenhuma que os cuidados devem ser redobrados.
Principalmente num momento, não é, doutor Marcelo, em que há mudanças, novos entendimentos, novas regras, como neste cenário atual.
Não é algo que possamos já, no momento, dizer Temos todas as informações para saber com certeza e segurança qual será a conclusão final. O tema ainda está em construção, o que é normal no direito, né? O direito ele não se encerra quando uma determinada legislação é aprovada, mas, na verdade, ele se inicia todo o trabalho. Então, essas interpretações da Receita, as interpretações que certamente virão do Poder Judiciário, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera fiscal, e mesmo no contencioso administrativo que possa surgir por autuações, vão acabar aí servindo para solidificar e para consolidar o entendimento final que deverá prevalecer. São elementos muito importantes e que já servem para o empresário poder pautar a sua conduta de forma mais segura dentro do novo panorama legislativo. Observar as orientações da Receita Federal, com certeza, é uma forma de evitar que surja um auto de infração de natureza simplesmente fiscal. Quer dizer que todos os seus problemas estão resolvidos? Longe disso. Porque as soluções da Receita Federal podem vir, por exemplo, a ser conflitantes com o entendimento da Justiça do Trabalho. Então, para a Justiça do Trabalho, pode-se vir a compreender que um programa de premiação, por exemplo, exigia uma prévia divulgação de quais eram os requisitos. E para a Receita Federal é justamente o contrário. É algo que ainda teremos um tempo de maturação que é natural ao direito pela frente e a gente torce pelo melhor, como sempre.
Uhum. O senhor poderia também nos dar orientações gerais agora na área tributária, neste cenário atual?
Perfeito. Em termos tributários, nós temos aí um momento de grande... Prováveis mudanças. Temos a reforma tributária que está em discussão e que se espera que venha a ser votada e discutida profundamente. Então as mudanças serão bastante prováveis no curto e médio espaço de tempo e acredito que para o empresário sempre é importante ficar atento e já pensar, já planejar estrategicamente o que poderá acontecer no seu dia a dia, se e quando essas alterações vierem. Então, acho que isso é uma primeira mensagem. Ficar muito atento, acompanhar essas possíveis alterações para já vislumbrar quais serão as melhores práticas dali 2, 3, 4 anos quando essas alterações acontecerem. Além disso, as obrigações tributárias virtuais ou eletrônicas também hoje são o dia a dia. É algo que o empresário, as empresas devem ficar muito atentas para que não sejam surpreendidas por inconsistências que muitas vezes decorrem de uma falta de conhecimento. A capacitação, tanto do pessoal interno, que trabalha com isso no dia a dia, como de prestadores de serviços, é essencial para se evitar erros. E, infelizmente, o nível de complexidade e número de rotinas e obrigações que devem ser atendidas é algo que acaba tornando quase impossível que não se tenha, muitas vezes, pequenos erros, pequenas falhas, que devem ser objeto de capacitação. É isso que é a mensagem que a gente sempre manda aí para as pessoas que nos procuram, né, com dúvidas.
Uhum.
Primeiramente, é entender como está a tua capacitação, você tem feito cursos de práticas fiscais e contábeis, a tua contabilidade é uma contabilidade que já está atualizada e contemporânea com essas novas rotinas informáticas, tudo isso é essencial.
É imprescindível para o empresário, mesmo que ele tenha um bom suporte com o seu contador, mesmo com o advogado também da empresa, é imprescindível, não só neste momento, mas é que agora as mudanças estão, né, muito pontuais. O senhor falou na questão de capacitação. Então é imprescindível para o empresário, para que ele também esteja fazendo cursos, se capacitando, se atualizando, mesmo que ele tenha esses profissionais ao lado dele?
Claro, o que nós dizemos sempre é que para o empresário saber formular as dúvidas pertinentes, saber questionar, ele acabará, dentro da sua equipe, das pessoas que ele, como líder, deve levar a objetivos maiores, ele sabendo fazer as perguntas certas, sabendo questionar quando algo aparentemente poderá trazer algum tipo de inconsistência, sem dúvida nenhuma. É uma forma de ele, enquanto líder, tirar o melhor dos seus liderados e realmente chegar a um objetivo maior dentro dessa reunião de pessoas e recursos que deixa de ser uma empresa, né? Ninguém está lá por esporte, mas sim para atingir objetivos maiores e acredito sim, Patrícia, como você colocou, essa capacitação e esse interesse do empresário, que é o dono do negócio, afinal, é muito importante.
São 3:56. O senhor pode agora ficar à vontade, Marcelo Diniz Barbosa, para expor suas considerações finais sobre o assunto tratado hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Perfeito. Uma mensagem, acho que de encerramento, que gostaríamos de deixar aos ouvintes e especialmente aos empresários que se veem aí no dia a dia com dúvidas e muitas situações em que não há clareza, que a situação deles não é única, é algo que realmente estamos num momento ainda de consolidação, no direito as coisas acabam tendo uma velocidade de resposta que não é desejada nesse nosso mundo tão veloz atual, mas que o cenário está melhor. Temos uma legislação que é mais clara em relação especialmente a prêmios, alimentação, e ajudas de custo e abonos. Essa legislação clara, ela dá uma maior segurança e uma menor margem de condutas abusivas por parte das autoridades de pretenderem exigir muitas coisas que são flagrantemente indevidas, mas que ainda dependemos de um tempo para a consolidação interpretativa dessas novas normas, mas o cenário está melhor. Eu acho que essa é a nossa, pelo menos, impressão. E fica aí realmente a dica de se interessar, buscar informações, e hoje, com o amplo acesso que todos têm, fica muito mais tranquilo de buscar aí evitar acreditar em muitas soluções miraculosas que muitas vezes acabam sendo mais problema do que solução de verdade. Patrícia?
Podemos dizer que estamos em um cenário otimista?
Eu costumo ser otimista como regra e eu acredito sim que é um cenário, eu vejo com otimismo, né, essa evolução. Claro, ninguém esperava que a Receita Federal fosse fazer uma regulamentação, por exemplo, em auxílio à alimentação, pretendendo pegar situações do passado e autuar situações do passado. Mas é algo que, bem ou mal, me dá uma certeza de que atualmente a conduta que eu estou fazendo está correta. Então eu acho que é algo ainda que teremos cenas mais atuais, cenas desenvolvimento desse assunto, mas estamos melhores do que estávamos no momento pré-reforma trabalhista. Pelo menos é a forma como a gente enxerga, claro, sabendo que podemos vir aí a ser contrariados pela realidade dos fatos que aconteçam aí no curto ou médio espaço de tempo.
Tá certo. Quero agradecer Marcelo Diniz Barbosa, advogado especialista em direito tributarista. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa.
Eu que agradeço, Patrícia, o seu convite, da Paraná Educativa, da Amapar, e realmente agradeço aos ouvintes que fazem aí a nossa audiência. Muito obrigado.
Muito obrigada e até a próxima. O programa Justiça para Todos fica por aqui, a edição de hoje, desta segunda-feira. Eu fico por aqui agora, volto amanhã com uma nova edição do Justiça para Todos da Amapar. Espero você e até lá. Por aqui você fica a partir de agora, às 16h, com o programa Tarde Alegre, na apresentação do Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos.